censo demográfico de 2022 revelou que a cidade de São Paulo apresenta cerca de 590 mil imóveis vazios, enquanto 30 mil pessoas se encontram em situação de rua. O número de residências corresponde a 18 vezes o número de indivíduos. Assim, nota-se que essa diferença reflete problemas estruturais na distribuição imobiliária da cidade. Raquel Rounik, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, explica alguns dos motivos para o aumento de pessoas nas ruas de São Paulo.
O aumento do número de pessoas morando nas ruas em São Paulo se deu em função da combinação de dois processos simultâneos. De um lado, crise econômica, que nós estamos falando basicamente desde 2014, aumento do desemprego, perda de renda, especialmente dos estratos mais baixos, mais pobres da população. Junto com isso, uma absoluta não-ação, inação no campo da política habitacional. Então, o que existia de programa para essa faixa de renda parou de existir no nível federal e nenhum governo municipal fez programa nenhum.
A professora comenta que alguns desses programas começaram a ser retomados tanto no nível federal como no municipal apenas recentemente. Outra questão que também pode ser avaliada sobre o tema é o crescimento do mercado imobiliário durante a pandemia, mesmo com a crise econômica sofrida naquele período. Rounik analisa.
Junto com isso, a gente também conheceu um boom imobiliário na cidade de São Paulo, foi especialmente intenso durante a pandemia, e por incrível que pareça, representou um aumento de preços de terrenos e, portanto, uma dificuldade muito maior de pagamento de aluguel por parte das famílias de menor renda. Tanto é que, se a gente for pensar do ponto de vista do cálculo do déficit habitacional, que sempre se calcula usando moradia precária, coabitação e usando um elemento também pagamento de mais de 30% da renda da família com aluguel, esse foi um dos elementos que mais cresceu na cidade de São Paulo.
É possível notar que o perfil médio da população de rua no Brasil hoje é representado por homens negros em torno dos 40 anos. Renata Bichir, professora de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, comenta que esse dado é um reflexo direto da desigualdade nacional e analisa quais serão as políticas necessárias para melhorar esse cenário.
Então, tem vários motivos que explicam a situação de rua. E aí, se a gente tem múltiplos fatores, a gente também precisa de políticas múltiplas ou integradas. A população estar na rua, estar em situação de rua, gera uma série de fragilidades e vulnerabilidades para além da dimensão da moradia, né? Tem um ponto importante. Se a gente olha, inclusive, os dados do censo de 2021, que faz o mapeamento das necessidades da população em situação de rua, né, as duas primeiras necessidades, a primeira é a busca por um trabalho, busca por renda, né, autonomia financeira, uma sociedade como a nossa ela é importante, e em segundo lugar vem a questão da moradia. Mas a gente também tem uma série de demandas em relação a atendimentos de saúde, de melhoria da formação profissional, enfim. Na parte da habitação, a principal demanda é por aluguel social, isso de fato é uma dimensão que poderia ser reforçada, né, e aproveitar imóveis desocupados ou ociosos na região central. A gente teve experiências históricas em São Paulo, né, de habitação, de locação social, mas sempre numa escala muito irrisória. Mas até para que esses programas funcionem, a gente precisa, de maneira integrada, ter autonomia financeira, ter formas de geração de renda.
Dessa forma, a resolução desse problema está diretamente relacionada às políticas públicas integradas, com a criação de fluxos entre saúde, educação, lazer e habitação. Eu conversei com Raquel Rounik, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e com Renata Bichir, professora de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre o tema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.